sempre uma expectativa muito clara, quase coreografada, quando nos sentamos à mesa de um restaurante, não é?
Sim, é um ritual super previsível.
Exato. Nós abrimos ali o menu, vemos a descrição daqueles pratos maravilhosos e logo ali ao lado, perfeitamente alinhado à direita, está o preço.
Uma transação limpa, previsível e estritamente matemática.
Completamente. Quer dizer, nós temos fome, pagamos pelo alimento, o restaurante lucra e a fome desaparece. Pelo menos temporariamente. É assim que o mundo funciona.
E é uma lógica que, se pensarmos bem, está tão enraizada em nós que vai muito para além dos restaurantes. É uma mentalidade baseada puramente no custo e na recompensa.
Sim, essa ideia de que não há almoços grátis.
Nem mais. Estamos profundamente condicionados a acreditar que tudo o que nos preenche, tudo o que tem real valor na vida, exige um pagamento associado.
Seja dinheiro, tempo, suor.
Suor, sacrifício emocional, exato. Nós acreditamos que o valor de algo é diretamente proporcional à dificuldade de o obter.
Mas, e se de repente nos depararmos com um convite onde essa mecânica é completamente virada do avesso?
Isso seria revolucionário.
E é, imagina um cenário onde a mesa já está posta, a comida é exatamente o que procurávamos a vida inteira e a conta simplesmente não existe.
Isso soa muito bem.
É precisamente isso que vamos explorar hoje neste nosso mergulho profundo. Temos connosco uma série de fontes e apontamentos muito interessantes que analisam a mensagem central da liturgia do 18º domingo do tempo comum.
É um conjunto de textos riquíssimo.
Sem dúvida. A nossa missão, para quem nos escuta, é desconstruir três textos interligados: a primeira leitura, o Evangelho e a segunda leitura.
Certo.
E perceber, no fundo, como é que utilizam metáforas incrivelmente humanas, tipo a fome, o banquete, a escravidão, para nos falar de libertação verdadeira.
Sabes, o que eu acho mais intrigante nestes textos não é sequer a linguagem religiosa em si, mas a arquitetura humana que eles constroem.
Como assim?
Eles não estão apenas a descrever um evento místico, abstrato ou inatingível. Estão, na verdade, a mapear uma jornada psicológica e social muito concreta.
Ah, percebo.
A tese que parece atravessar todas estas fontes é de que a verdadeira liberdade não é uma questão de geografia.
Não basta mudar de cenário.
Exato. Não nos tornamos livres apenas mudando de um lugar físico para outro, ou sei lá, de um regime político para outro.
Então, de onde vem a liberdade, segundo as fontes?
A liberdade genuína alcança-se mudando a forma como nos alimentamos, tanto de forma metafórica como literal, e sobretudo mudando a mecânica de como lidamos com as pessoas que estão sentadas à nossa mesa.
Uau, isso é super atual. Então, vamos começar por desmontar o ponto de partida desta jornada.
Parece-me o ideal.
Para compreendermos o peso e o valor desse banquete maravilhoso e sem preço de que falámos, precisamos primeiro de olhar para quem está a receber o convite.
Que não é alguém que esteja numa situação propriamente confortável.
Nem pensar. De acordo com as nossas fontes focadas na primeira leitura, o convidado encontra-se naquilo que o texto define como a terra da escravidão. E a sua característica principal é uma fome devastadora.
Uma fome que não passa.
Pois é, e o texto descreve um Deus que convida o seu povo a abandonar essa terra e a iniciar uma caminhada rumo a uma nova realidade, descrita, como a Jerusalém Nova da justiça, do amor e da paz.
Há aqui um contraste imediato que o texto quer mesmo que o leitor sinta na pele.
Qual contraste?
Na terra da escravidão, a fome é perpétua porque o sistema foi desenhado para extrair, não para nutrir. É um sistema de esgotamento.
Sim, chupa a energia toda.
Completamente. Portanto, a promessa desta Jerusalém Nova não é apenas a de um lugar onde há comida. É um espaço estruturado em torno da justiça e da paz, onde Deus promete saciar a fome de forma definitiva.
E de forma gratuita, não é?
Esse é o pilar central. É o detalhe que muda todas as regras do jogo. A absoluta gratuidade.
Certo.
O texto fala de oferecer vida em abundância e felicidade sem fim, sem pedir um único cêntimo ou qualquer mérito em troca.
E é mesmo aqui que eu sinto a necessidade de fazer uma pausa. Precisamos trazer este conceito de terra da escravidão para o chão que pisamos todos os dias.
Para o nosso contexto atual.
Sim, porque à primeira vista falar de escravidão pode parecer algo muito distante ou puramente histórico,
Uma coisa lá do passado.
mas não é.
De todo.
Se olharmos com atenção, a escravidão de que o texto fala assemelha-se assustadoramente àquela exaustão moderna que todos nós conhecemos.
Aquele cansaço crónico.
Esse mesmo. Estamos quase todos presos a ciclos infinitos numa espécie de passadeira rolante onde procuramos alimento para a nossa vida.
Seja felicidade, estatuto.
Estatuto, validação nas redes sociais ou o próximo marco na carreira. E procuramos isso em coisas que nunca nos saciam de forma definitiva. Nós corremos, compramos, conquistamos, mas a fome volta sempre.
É o tal sistema de extração.
Pois é. Ora, considerando que vivemos num mundo onde literalmente tudo tem um custo, a promessa de uma felicidade sem fim oferecida de forma totalmente gratuita,
sim,
não soará para uma mente moderna como uma utopia muito ingênua.
Percebo onde queres chegar.
Ou pior, como um daqueles esquemas onde, quando a esmola é grande, o pobre desconfia, sabes?
Totalmente. Mas, curiosamente, essa desconfiança é o sintoma mais claro de que ainda estamos a pensar com a mentalidade da tal terra da escravidão.
Ah, sério?
Sim, porque o texto não está a ser utópico, está a ser deliberadamente subversivo. A gratuidade da oferta de Deus não é um truque de marketing.
Não é um esquema em pirâmide.
Não de todo. É o próprio mecanismo que destrói a lógica da escravidão. Repara, a escravidão psicológica e social prospera precisamente na ideia de que nunca somos suficientes.
E de que nunca temos o suficiente também.
Exatamente. Mantém-nos nessa tal passadeira volante. Porque nos convence de que o nosso valor tem de ser sempre comprado ou merecido através de um esforço incessante.
Portanto, a gratuidade ataca diretamente o motor da ansiedade moderna.
Nem mais. Quando o texto introduz um alimento que sacia a fome existencial e que não pode ser comprado de forma alguma, está a cortar pela raiz a lógica transacional que nos aprisiona.
Uau!
A verdadeira justiça e paz dessa nova Jerusalém começa no instante em que o indivíduo aceita que a felicidade suprema não é uma mercadoria. Não é algo que se conquista com suor, mérito ou dinheiro. É um dom.
Só pode ser recebida de mãos abertas, então.
Exato. E aceitar essa gratuidade é, por si só, o primeiro grande ato de rebelião contra o sistema.
Ok, estou a acompanhar, mas isso levanta um problema prático gigantesco.
Qual?
Dizer que o destino é uma terra de gratuidade e que devemos simplesmente receber de mãos abertas é uma ideia belíssima. Mas como é que se faz essa transição na prática?
É aí que a narrativa avança.
Pois, porque se o instinto humano de sobrevivência nos ensina a acumular, a proteger o que é nosso e a pagar o nosso próprio caminho, qual é o mapa para sair dessa escravidão?
Precisamos de um guia.
Exato. E o que nos leva à segunda parte das nossas fontes, que é focada no Evangelho, que introduz uma nova mecânica para esta libertação. E falo através de uma figura muito, muito específica.
O texto do Evangelho apresenta Jesus e atribui-lhe o título de Novo Moisés.
Certo.
E para entendermos a importância disto, temos de recuar um bocadinho na história.
Ao Moisés original.
Exato. O Moisés histórico foi o líder que tirou fisicamente o povo da escravidão no Egito, abrindo mares e guiando-os por um deserto.
Foi uma libertação muito literal e física.
Sim. Então, ao chamar Jesus de Novo Moisés, as fontes indicam que está em curso um novo êxodo, uma nova libertação. Só que os contornos dessa libertação mudaram drasticamente.
Mudaram, e muito. Quer dizer, o Moisés original precisou de 10 pragas, fenômenos meteorológicos extremos, e de dividir um mar gigante ao meio.
Um autêntico filme de ação.
Completamente. Mas o contexto dessa nova libertação liderada por Jesus não acontece no topo de uma montanha com raios e trovões.
Acontece numa mesa.
Pois é, acontece no contexto perfeitamente banal de uma refeição. E a instrução principal é super surpreendente.
Sim, porque o foco já não é fugir fisicamente.
Exato. O texto diz que sim, é preciso acolher o pão oferecido por Deus. Mas a salvação não está apenas em comer esse pão.
Há um passo extra fundamental.
Sim. O texto afirma que a comunidade só foge da escravidão do egoísmo e atinge a liberdade do amor quando reparte esse pão com todos à volta.
E é aqui, precisamente aqui, que se dá a grande viragem interna da narrativa destas fontes.
Desenvolve lá isso.
O conceito geográfico da terra da escravidão é agora diagnosticado com precisão cirúrgica. Passa a ser visto como a escravidão do egoísmo.
Ou seja, o inimigo mudou.
Mudou. O problema já não é um faraó ou um império opressor externo. A prisão passou a ser interna.
Faz sentido.
O novo Moisés vem libertar a humanidade das suas próprias correntes psicológicas e emocionais. Percebes?
Espera, tenho de intervir aqui.
Diz.
Porque essa ideia de que a partilha materializa a liberdade é um bocado contraintuitiva para qualquer ser humano racional.
Contraintuitiva em que sentido?
Imagina, se eu estou esfomeada e finalmente recebo pão gratuito, o meu instinto mais primário é guardá-lo.
Claro, proteger o teu alimento.
Escondê-lo para o dia da manhã. Dizer que o ato de dar aquilo de que eu mais preciso é, ironicamente, o que me liberta.
Parece um contrassenso.
Não entra em conflito com a nossa realidade básica de sobrevivência. Se eu dou o meu alimento, eu passo fome. não fico subitamente livre. Como é que o texto reconcilia esta premissa com a realidade humana?
É uma excelente questão. É um paradoxo brilhante, na verdade. E para o resolver temos de perceber que o texto está a usar a palavra pão não apenas como carboidratos.
Ok.
Está a usá-la como a metáfora definitiva para os dons da vida. A graça, o tempo, os talentos e o próprio amor.
Ah, estamos a falar num nível muito mais profundo.
E a premissa do texto é que reter esses dons para consumo exclusivo acaba por corrompê-los. A escravidão é descrita como egoísmo, porque o egoísmo funciona basicamente como uma ilha.
Uma ilha solitária.
Exato. Tu podes estar nessa ilha rodeada de todo o pão e de tudo o que acumulaste, mas acabas por morrer à fome de ligação, de propósito e de comunidade.
É quase como se o pão, ou neste caso a graça divina, tivesse uma data de validade que expira instantaneamente assim que tentamos fechá-lo num cofre.
É uma excelente forma de visualizar o conceito, sim.
Obrigada.
A mecânica da libertação que Jesus introduz enquanto novo Moisés subverte mesmo o nosso instinto de sobrevivência. O texto defende que nós não nos libertamos acumulando a graça de Deus.
Mas sim...
Libertamos-nos no ato exato de a deixar circular.
Ao passar a pasta, digamos assim.
Quando entregamos o pão a quem está sentado ao nosso lado, estamos literalmente a destruir as paredes da tal ilha do egoísmo. A liberdade do amor de que falam as fontes só existe no plural.
É uma ação comunitária.
Sempre. É impossível ser livre sozinho nesta nova economia, porque o pão que recebemos gratuitamente perde a sua capacidade de nos transformar se o fluxo for interrompido.
Isso muda tudo. Significa que a aceitação da gratuidade divina de que falávamos há pouco não é o destino final da viagem.
É só o início.
É apenas o ponto de ignição. Nós recebemos gratuitamente não para podermos cruzar os braços, arrotar de barriga cheia e descansar, mas para termos algo de valor real para partilhar.
Exatamente. A partilha é o veículo de transporte que nos tira da tal ilha do egoísmo.
Mas há aqui uma questão que fica no ar e que me está a fazer confusão.
Força.
Pedir a seres humanos que foram moldados pela evolução para protegerem os seus próprios interesses, que iniciem uma revolução baseada em partilhar tudo radicalmente...
É um desafio enorme.
É pedir quase o impossível. É contrariar a nossa própria natureza. Tem de haver um motor colossal por trás desta proposta, caso contrário, ninguém adere. E isso leva-nos à terceira fase da nossa análise.
Baseada na segunda leitura,
sim. Exatamente. Que tenta responder ao grande porquê de tudo isto. Qual é a força motriz que sustenta e dá energia a este esquema de libertação todo?
E a resposta das fontes encontra-se naquilo que chamam um hino monumental ao amor inquebrável.
Um hino?
Sim.
A segunda leitura serve como um alicerce filosófico e existencial de tudo o que temos discutido até agora. E introduz uma declaração que é impressionante.
O que diz é garantia absoluta de que nenhum poder hostil é capaz de afastar a humanidade desse amor de Deus.
Nenhum poder hostil. Sabes que essa expressão soa um bocadinho a guião de um filme épico de fantasia?
Eu sei, parece uma cena de batalha. O que é que o texto quer realmente dizer com poderes hostis no contexto muito prático da nossa vida cotidiana?
Só é épico porque o objetivo é mesmo transmitir uma sensação de invulnerabilidade. Historicamente, poderes hostis podiam referir-se à perseguição pelo Império Romano, à fome, à guerra ou a governantes tiranos.
Claro, contexto da altura. Mas, transportando para o mecanismo de que temos estado a falar hoje, os poderes hostis de hoje são aquelas forças sistémicas ou internas que nos empurram violentamente de volta para a ilha do egoísmo.
Tipo o quê?
O cinismo, por exemplo, aquele cinismo que nos diz todos os dias que não vale a pena ajudar os outros.
Percebo. Ou a pressão económica.
Sem dúvida. A pressão económica que nos obriga a focar apenas no próprio umbigo para sobreviver. O medo do futuro. O desespero perante um mundo em crise constante.
É verdade. Essas forças são muito reais.
O texto reconhece isso. Reconhece que existem inúmeras forças, internas e externas, que tentam constantemente interromper a circulação do pão. Tentam convencer-nos de que a partilha é perigosa e que a gratuidade é apenas uma ilusão.
Então o texto está a ser incrivelmente realista, no fundo. Está a olhar de frente para o problema e a dizer nós sabemos que o mundo vai tentar esmagar esta ideia de partilha, mas há uma força maior.
Precisamente. Este hino não nega a existência das hostilidades de maneira nenhuma. Afirma, sim, que o amor de Deus tem uma força de atração, quase como uma gravidade inabalável, que anula a força de qualquer uma dessas ameaças.
É uma rede de segurança inquebrável?
É isso mesmo. E a demonstração máxima dessa invulnerabilidade, repara, o argumento final que o texto apresenta para provar que este amor não é apenas uma teoria bonita,
sim,
é a ação concreta de Deus enviar o seu próprio filho ao mundo.
Ahá! Espera. Deixa-me ver se eu consigo ligar os pontos todos agora, porque acho que estou a chegar a um momento de total clareza.
Junta as peças.
Até aqui, poderíamos pensar que o envio do filho foi apenas uma missão pedagógica, sabes? Tipo, enviar um professor sábio para nos ensinar a ser pessoas melhores e mais simpáticas umas às outras.
Uma visão moralista.
Exato. Mas o que me estás a dizer é que o texto apresenta o envio do filho como algo muito mais estrutural e dinâmico. É a intervenção direta de Deus para rasgar através de todos esses poderes hostis.
Através de todo esse cinismo e medo.
Sim, apenas para garantir que o convite para o banquete não se perde nem é interceptado pelo caminho. Ou seja, não é apenas uma mensagem, é uma autêntica operação de resgate planeada ao milímetro para nos arrancar da passadeira rolante e nos sentar à mesa. É isto, correto?
É exatamente isto. É o grande clímax de toda a narrativa lógica das nossas fontes. A segunda leitura atua como o código-fonte de todo este sistema operacional.
O motor invisível de tudo.
Se quisermos perceber por que motivo existe sequer um convite para abandonar a terra da escravidão e entrar numa realidade de justiça gratuita, a resposta está aqui. É devido a este amor que simplesmente recusa desistir da humanidade.
Tudo começa aí.
E se quisermos perceber por que motivo o novo Moisés insiste de forma tão radical que temos de escapar ao nosso egoísmo, quebrando o pão em conjunto?
Sim.
A resposta está novamente aqui. Porque o ato de partilhar não é apenas uma regra de ética social. É a forma física, tangível e prática de falar a linguagem desse mesmo amor invulnerável.
É um ciclo perfeito e, francamente, muito desafiador.
Bastante.
Quer dizer, a força motriz inesgotável é o amor inquebrável de Deus, que não pode ser sabotado por nenhum cinismo. Esse amor é provado e materializado no envio do filho.
Correto.
O filho, atuando como novo Moisés, ensina-nos que a forma de aceder a esse amor é através da gratuidade, aceitando o dom e, imediatamente, partilhando o pão com quem nos rodeia. E quando partilhamos o pão...
Quebramos os cadeados.
Isso. Quebramos os cadeados do nosso próprio egoísmo, saímos finalmente da tal terra da escravidão e entramos ativamente no banquete da vida eterna e da verdadeira felicidade.
E nota a dimensão profundamente transformadora desta jornada para quem se senta hoje a lê-la, homem de sentido e presos em ciclos de isolamento e de acumulação desenfreada.
Sim.
E recusam-se a deixar-nos nesse estado miserável. Eles não oferecem uma fuga escapista barata. Oferecem uma mudança estrutural de paradigma.
E uma mudança de postura muito, muito intensa. Mostra-nos, sem qualquer margem para dúvida, que a busca pela verdadeira felicidade e pelo sentido não pode ser alcançada enquanto nos mantivermos na posição passiva de consumidores isolados.
Consumidores na sua própria ilha.
Exato. Aqueles que estão no tal restaurante da nossa analogia inicial a tentar descobrir quanto custa matar a fome naquele exato minuto, ignorando por completo todos os outros clientes à volta.
É uma perspectiva triste, quando vista assim.
A liberdade, segundo as análises destes textos, exige que deixemos de ser apenas consumidores para passarmos a ser participantes de uma partilha ativa e constante.
Porque, caso contrário, o alimento estraga-se.
Claro. O alimento maravilhoso e gratuito preparado na Nova Jerusalém só cumpre verdadeiramente a sua função, ou seja, só ganha poder libertador quando passa das nossas mãos para as mãos de quem está ao nosso lado.
É a tal urgência da circulação de que falávamos. A promessa da justiça, do amor e da paz não é um bilhete dourado para a reforma num lugar utópico lá muito no futuro depois de movermos.
Não é um destino passivo.
Nada disso. É um espaço dinâmico que começa a ser construído no milissegundo exato em que o indivíduo decide não guardar tudo para si e, em vez disso, abre as mãos para o outro.
O que, no fundo, nos leva inevitavelmente de volta àquela nossa imagem inicial dos menus, dos preços e das contas a pagar.
A tal lógica matemática.
Sim, nós começamos por reconhecer que estamos programados até ao osso para a transação. Se eu pago o que devo, não devo mais nada a ninguém.
Fica o assunto arrumado.
Posso simplesmente levantar-me da mesa, virar as costas ao empregado e ignorar toda a gente que lá ficou a comer. Mas ao mergulharmos ao longo deste tempo nestes textos sagrados, deparámos-nos com um convite que é muito, muito mais radical e exigente do que simplesmente passar um cartão de crédito.
Porque, ironicamente, a gratuidade não é barata.
Nem um bocadinho. Exige que reconheçamos o valor incalculável do que recebemos sem mérito nenhum da nossa parte e, como única resposta possível a essa dádiva, que nos tornemos também nós canais abertos desse alimento para os outros.
É o preço da liberdade verdadeira.
O que, após desconstruirmos todas estas metáforas da escravidão até chegar ao banquete, me deixa com uma reflexão final que parece quase óbvia, mas que é muito pesada.
Podes partilhar?
Se o texto nos assegura de forma tão categórica que a liberdade genuína e a vida em abundância só se concretizam quando repartimos o pão que recebemos gratuitamente,
certo.
Será que a profunda sensação de fome existencial, de ansiedade e daquele vazio que a humanidade moderna sente de forma tão generalizada é, no fundo, o sintoma gritante daquilo que ainda insistimos em recusar partilhar com os outros à nossa mesa?
É uma excelente provocação para quem nos ouve levar para pensar durante a semana.
Sem dúvida. Fiquei então esta reflexão para quem nos acompanha. Foi um mergulho fascinante e cheio de atrito produtivo. O desafio agora é o de continuar a explorar e a questionar os textos e as narrativas que nos rodeiam. Até à próxima exploração.